sempre que houver filhos menores de 18 anos das vítimas, agilizando a regularização da representação legal e o acesso à pensão especial, que está prevista na Lei 14.717 de 2023. Bom, a gente conversa agora então com o advogado e especialista aí em direito público e criminal, o doutor Sandro Câmara, que fala agora com a gente, e eu já dou o meu bom dia, doutor Sandro.
Olá, Eduardo, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Um bom dia a todos.
Tudo certo, doutor?
Tudo bem com você?
Tudo jóia. Pois é, doutor, a gente tem essa situação, né, triste, que inclusive foi até apontada, né, em uma pesquisa recente com a população, que considera o crime contra a mulher o crime mais grave, né? E a questão do feminicídio aí, que acaba abalando famílias, né, e filhos que acabam ficando órfãos de suas mães. E a gente começa perguntando aí qual é a importância, tanto jurídica quanto social, desse acordo firmado entre o CNJ e a DPU para a proteção dos órfãos do feminicídio.
Eduardo, na verdade, nós estamos falando de um problema social realmente grave e importante que tem assolado a sociedade brasileira. Nós estamos falando de crianças que ficam quando uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Então, esse é um debate público sobre feminicídio que costuma parar, geralmente, ou na vítima, quer dizer, na vítima, certamente, uhum, e no agressor. Mas existe um terceiro aspecto nesse contexto, que é a criança que sobra, ou que fica, ou que resta nessa situação. Ele perde a mãe de forma violenta e, na imensa maioria desses casos, perde também o pai, que é o autor do crime, que vai parar na prisão. Uhum. Então, de um dia para o outro, essa criança fica sem os dois responsáveis principais e é o que se costuma chamar de órfão do feminicídio ou um órfão duplo, né? Uhum. Então, esse é um problema social importante que precisa ser enfrentado efetivamente.
Pois é, doutor. E, na prática, o que é que muda a partir dessa comunicação obrigatória dos tribunais para as defensorias públicas?
A pergunta é se já existe a lei de 2023, né? Uhum. Por que essa questão veio à tona? Justamente porque o problema de haver uma lei não significava que esse direito era efetivado ali na ponta, porque muitas vezes acontecia o crime, não havia nenhuma comunicação, a família não sabia dessa situação, portanto não buscava os órgãos e as entidades e as autoridades para que pudesse se valer desse direito, e esse benefício acabava não chegando a quem interessava. Então, preso, portanto, nessa burocracia. O que se faz agora é que o Estado tenha essa iniciativa. Uhum. Toda vez que ocorre um feminicídio, o Poder Judiciário comunica a Defensoria Pública e o Estado, então, vá atrás dessa criança para que, encontrando-a, né, possa prestar a ela essa assistência que a lei já prevê desde 2023. Então, a ideia é implementar, permitir instrumentalizar a lei para que ela tenha realmente o seu fim atingido ali na ponta.
A questão, doutor, assim, o Brasil ele já possuía um instrumento legal para proteger a criança, mas havia aí uma falha, então, no fluxo desse atendimento? Seria isso?
Talvez é uma forma que não foi pensada lá, né? Na execução prática da lei, faltava justamente esse ponto, né? Essa falta de comunicação. Nós estamos tratando de pessoas, de famílias de baixa renda, porque, aliás, esse é um ponto que a lei prevê. Esse benefício é destinado a famílias de baixa renda que recebem entre 1 e 4 salários mínimos. E são pessoas que acabam não tendo acesso a essas informações, a esses serviços de forma tão direta, ou talvez por falta de esclarecimento. Então, essa era uma lacuna que a lei ainda permitia acontecer e que impedia que esse benefício chegasse na prática a quem interessa realmente.
Então, só para a gente esclarecer, quem não conhece ainda a Lei número 14.717 de 2023, que trata sobre essa pensão específica para órfãos do feminicídio. Então, assim, o que a gente, resumindo, o que prevê exatamente essa lei em relação a isso?
Eu diria três pontos principais. O primeiro eu já falei em relação à necessidade ou à possibilidade de que o valor de um salário mínimo seja destinado aos filhos menores de 18 anos de vítimas de feminicídio, desde que seja para família ou aquela criança esteja inserida em uma família de baixa renda, como eu disse. O segundo ponto, que também é muito fundamental, é que essa pensão ela pode ser concedida provisoriamente, ou seja, antes do fim do processo criminal. Não basta a indicação de que houve um feminicídio ali, ou indícios de ocorrência do feminicídio, para que a criança passe a receber sem ter que aguardar, por exemplo, uma condenação, o trânsito em julgado, né, ou a definição daquele processo criminal. Então, esse é um outro ponto que a lei prevê. E um terceiro ponto, a lei também é expressa nesse sentido, é que o autor do crime, claro, né, é óbvio, ele não pode administrar esse dinheiro. Então, esse dinheiro não pode ir para o autor do feminicídio, o criminoso, e tem que ser gerido pelo responsável legal da criança a partir daquele momento em que ela aparece como nessa situação de órfão do feminicídio.
Agora, doutor, tem algum risco de burocracia ou dificuldade para que essa medida funcione de forma uniforme nos estados?
Existem alguns problemas que precisam ser enfrentados de fato, alguns desafios, né? Por exemplo, como é que vai ocorrer essa comunicação automática entre tribunais e defensoria, né? É preciso que haja uma comunicação efetiva e que abranja todo o território nacional, as defensorias estaduais, a Defensoria Pública da União, que precisam ter um trabalho integrado. A própria estrutura da defensoria, isso não é novidade para ninguém, ainda é recente de ausência de defensores, de uniformidade nas várias regiões do país. Então, isso pode, de fato, comprometer essa efetividade. Mas é preciso que esse passo seja dado. Né? Estamos falando de uma questão séria. Né? Não há uma escolha entre prevenir e focar na prevenção ou atuar nesses casos. É preciso agir das duas formas. Né? Prevenir é o ideal, claro. Mas enquanto os feminicídios vão acontecendo, infelizmente, esses vão acontecer, infelizmente, é uma perspectiva muito ruim, mas é o que a gente tem, deixar essas crianças desamparadas seria unir duas vezes a mesma família. Então, é preciso encontrar mecanismos que possam efetivar essas medidas e que esse acordo tenha ali, que ajude também na implementação, na estruturação da Defensoria Pública e nesses órgãos de comunicação.
Tá certo, e o senhor até já comenta aí também, né, sobre a questão que nós falávamos logo no início da entrevista, que é o impacto que o feminicídio ele tem, não apenas ali para a vítima direta, né, no caso que é a mulher, mas para toda a estrutura familiar. Né? Então, eu até ia perguntar justamente isso, sobre do ponto de vista jurídico, como o Estado ele deve lidar com os chamados efeitos colaterais, né, desse crime. Né, que são justamente aí esses órfãos e essas situações.
Pois é, na verdade, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, tem dito isso, né? Como o feminicídio ele atravessa todas as camadas sociais e as instituições, né, e acaba trazendo uma repercussão social muito grande. Então, isso gera um problema social grande. Né? Um órfão de feminicídio abandonado hoje é um problema social para amanhã, né? Problema pessoal para ele, um problema social a todos. Então, estamos falando de crianças que saem traumatizadas, muitas vezes presenciaram a violência e que ficam sem esse amparo material e muitas vezes emocional. Então, cuidar dessas crianças também, trazê-las para o centro desse debate, desse complexo debate, não é caridade ou bondade do Estado, é responsabilidade, é prevenção social, como disse o próprio STF dessas questões todas. Então, é importante tratar desse caso, porque diz respeito a toda a sociedade, uma questão complexa e abrangente que atinge a todos nós.
Tá certo, então. Doutor Sandro, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa Manhã S hoje, trazendo essas informações importantes para a gente sobre esse tema, né, que é um tema assim, que é pesado, né, quando a gente fala da questão do feminicídio.
É verdade.
Né, doutor? Mas que existem aí ferramentas e que podem, de fato, ajudar a todas essas crianças, adolescentes ali que acabam sendo vítimas também, né, diretas deste crime. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Eduardo. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Tá certo. Muito bom dia aí, um ótimo trabalho.
Bom dia.
E é isso. Então, nós falamos aqui com o doutor Sandro Câmara sobre os efeitos colaterais em relação a toda essa questão envolvendo aí o feminicídio, né, e os órfãos desse crime bárbaro, que ainda é uma realidade aqui no nosso país, né? E não só no Brasil, né, mas falando diretamente de Brasil. E a gente repercutiu aqui, então, sobre essa ferramenta, né, que faz com que os órfãos eles tenham direito a essa pensão. Né, como o doutor Sandro Câmara bem disse, né, as crianças e adolescentes acabam ficando sem a mãe, mas também sem o próprio pai, que muitas vezes, ou talvez até aí na maioria das vezes, é o autor do crime e acaba indo para a prisão. Bom, agora são 10 horas e 48 minutos, 10 e 48 aqui no nosso Manhã ES hoje. Shakira, solteira. 10h43.